A partir de agora, você ouve Filantropistas 360. Apresentação, Mônica Eisenberg.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Filantropistas 360, um podcast de entrevistas com líderes do setor social, organizações sem fins lucrativos e visionários no âmbito da filantropia no espaço Brasil-Estados Unidos. Cada semana, um líder diferente, que através da sua área de atuação está direta ou indiretamente contribuindo para o impacto transformativo em prol de uma sociedade um pouco mais justa, com equidade, diversidade e inclusão. Através das nossas conversas, queremos apresentar e dar voz aos diferentes participantes deste ecossistema. Eu sou a Mônica Eisenberg, apresentadora do podcast diretamente de Nova York. E hoje tenho a honra de inaugurar o podcast com Amanda Oliveira, CEO da Valkyrias World. Amanda é fluente em empreendedorismo social, escritora, foi nomeada recentemente pela Forbes uma das 30 jovens que mais brilham no Brasil. Pela Mackenzie, uma das 20 jovens mais promissoras do país. Amanda, ou Mandinha, como ela é conhecida, nasceu numa favela brasileira e viu sua vida mudar por meio de um projeto social que participou quando criança. Cresceu e quis multiplicar o impacto através da Valkyrias World, uma organização que fundou e que funciona como uma holding de iniciativas que tem a missão de distribuir de forma gratuita oportunidades para meninas, mulheres e seus filhos que estão em situação de extrema pobreza. Amanda Oliveira, seja muito bem-vinda. Um prazer tê-la aqui conosco.
Ah, querida, primeiro, muito obrigado. É um prazer e um presente estar aqui com você, Mônica. Acho que quando você me chamou, fiquei muito feliz da nossa conexão e eu tenho certeza que daqui a gente vai fazer muitas coisas. Obrigado por valorizar o terceiro setor, obrigado por jogar luz, né, a essas pessoas que estão ali na ponta combatendo pobreza e fazendo com que a miséria do planeta, trabalhando para que a miséria do planeta vá para o espaço, para que isso verdadeiramente não seja um tema a longo prazo a ser discutido. A gente quer ver isso somente nos livros de história, né? Pobreza, desigualdade social, de gênero, etc. Então, obrigado por jogar luz aí no terceiro setor.
Eu agradeço.
Obrigado mesmo. E eu sou a Amanda, né? Acabei de completar no último dia 5, 33 anos, no último dia 5 de maio. E eu nasci, como bem disse a Bio aí, em uma favela na zona sul de São Paulo, no Brasil. Então, eu cresci vendo minha mãe fazer uma refeição para que eu e minhas irmãs pudéssemos fazer duas. Eu vi a enchente levar tudo de dentro do barraco, feito de papelão, lona e madeira, barraco que morávamos na favela. E aos 3 meses de vida, sem condições para fazer uma inalação, a minha mãe improvisou em uma bacia, uma água fervendo. E meu pai cochilou comigo no colo e eu caí com o rosto dentro da água fervendo. Tive queimaduras de terceiro grau. Fiquei 22 dias internado e os médicos começaram a preparar a minha família para a minha morte. Mas na favela falta tudo, mas não falta fé. As coisas são muito movidas e movimentadas à fé. E, então, mais ou menos 80 mulheres se reuniram na frente do barraco onde morávamos, quando os médicos disseram que eu ia morrer, e elas usaram o seu maior ativo, que era a fé. Cada uma dentro de suas crenças fizeram seus pedidos, preces, orações e promessas para que eu sobrevivesse. A vida resolveu me dar uma segunda chance. Na verdade, a força das mulheres da favela, atrelada ali ao potencial incrível que a favela tem de se unir e fazer algo muito forte acontecer, me permitiu que eu estivesse aqui hoje falando com você e fazendo todo o trabalho que eu faço. Fiquei ainda na minha infância, depois de recuperar este acidente, passei boa parte da minha infância morando nessa situação, e minha mãe resolveu mudar-se para o interior de São Paulo, uma cidade menor, para tentar uma vida melhor para mim e para as minhas irmãs. Nesta cidade onde nós nos mudamos, logo foi possível a gente perceber que nós estávamos morando em um bairro dominado pelo alto índice de tráfico de drogas e de prostituição. E então a minha mãe, que precisava trabalhar para nos sustentar, matriculou a mim e as minhas irmãs em um projeto social na esquina da minha casa. Nesse projeto social eu conheci uma professora chamada Valquíria, que ministrava aulas de música, e eu vi minha vida se transformar completamente de dentro para fora. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei em casa e tínhamos, de forma inédita, ali aos meus 19 anos, Danone na geladeira, algo que eu nunca tinha visto na minha infância toda. E eu me perguntei o que tinha acontecido. E olhando em retrospecto, eu percebi que foi a minha entrada neste projeto social aos 11 anos, que tinha, com suas tecnologias, com suas oficinas, tinha me transformado verdadeiramente a minha vida. Então, neste momento, eu resolvi multiplicar o impacto. Eu resolvi que eu queria fazer algo pela vida de outras meninas que estavam vindo da mesma realidade que a minha, ou pior, porque eu achava que a minha realidade era uma realidade muito dura, e de fato era, mas eu conheci histórias muito piores, de muita dor, de muito choro e de muita desigualdade. Então eu falei, eu preciso multiplicar o impacto. Então formei inicialmente um coletivo musical, formado por meninas que tinham entre 4 e 15 anos, e ali eu transferia o meu conhecimento musical. Tanto conhecimento musical, eu dava uma hora de aula de música, uma hora de aula de empatia para essas meninas aprenderem desde pequena a se colocar no lugar do outro, e uma hora de aula de resiliência para elas entenderem que tudo aquilo que estava acontecendo com a vida delas estava vindo para fortalecer e nunca, absolutamente nunca, para derrubá-las. Dentro desse processo, a gente começou a se desenvolver enquanto grupo musical dentro dessa organização que me criou. Então, essa organização tinha várias oficinas, e quando eu resolvi montar esse grupo, eu resolvi que eu queria colocar um nome neste grupo. Então, nada mais justo do que dar o nome da professora que transformou a minha vida e chamar o grupo de As Valquírias, em homenagem a esta mulher que me apresentou a música, que me apresentou o tambor e que me colocou nos primeiros palcos e disse para mim, o seu lugar é ali. Então, nesse processo de transformar vidas, eu quis homenageá-la, e passamos depois de um coletivo musical para uma organização social, e que nas últimas semanas nos tornamos oficialmente uma holding de iniciativas que geram impacto social e que funciona como uma distribuidora de oportunidade para as meninas, as mulheres e os seus filhos que estão em situação de extrema pobreza.
Nossa, incrível essa história. Incrível e muito emocionante, né? Porque realmente é como um ciclo, né? Da onde você veio e a história, né? Você vindo lá da favela, a experiência, a comunidade, de uma certa forma, você está dando de volta. A gente fala que nos Estados Unidos tem essa cultura de give it back, né? Uhum. Então, você nunca se esqueceu da onde que você veio,
né? De jeito,
né,
nenhum. A gente tem uma política de uma conversa entre favelados, que somos nós. A gente fala que o favelado vence verdadeiramente, não é quando ele se emancipa socialmente. Ele vence quando ele se emancipa, e depois, no topo dessa pirâmide da emancipação social, vem o retorno, vem o devolver para a sua comunidade, devolver para os seus aquilo que você, o teu conhecimento, aquele lugar que você conseguiu atingir, devolver, multiplicar esse impacto. A gente não quer que fique só na gente. Então, tem uma política da favela que diz assim, você não vence quando você se emancipa, você vence quando você se emancipa e vai para um outro grau máximo, que é devolver para a favela, para os seus, aquilo que foi feito por você. Transferência de conhecimento, né? Um empreendedor social, ele é um pássaro, que ele quer voar, mas ele não voa para ir para longe, ele voa. Porque um pássaro, quando você está voando, muitas pessoas conseguem te ver. Ele voa para que os outros favelados consigam te ver, te enxergar, se inspirar e querer chegar naquele lugar também, mas nunca com a ideia de voar para longe. É importante voar para longe, mas é importante saber que as asas desse pássaro empreendedor social, na verdade, ela serve para que ela seja vista e que ela inspire outras pessoas que estão naquela situação de pobreza a fazerem o mesmo, sabe?
Sim, e com certeza você é uma grande fonte de inspiração e um role model, né? Um modelo, né? Para todas as meninas e jovens que vem uma, né, uma pessoa como você, que está brilhando e fazendo bem, né? E dando de volta, né? Eu acho fantástico isso, muito legal. Como uma organização focada em ajudar e empoderar, né, essas mulheres, meninas, mães, o que vocês fazem para combater o problema de trabalho infantil, de prostituição e até também do tráfico de droga, né? Que existe aí também, digamos assim.
Nós temos algumas ferramentas, né, de gestão, mas acho que o que mais funciona é a prevenção, né? Porque depois que a pessoa entra, é um pouco mais difícil de sair. É possível, mas você leva ali uns 5 anos para conseguir fazer aquilo. Então a gente começa trabalhando com as meninas desde os seus 4 anos, já porque ali as meninas ganham uma referência. Veja bem, numa comunidade dominada pelo tráfico de drogas, pelo alto índice de criminalidade, pelo alto índice de prostituição, onde a prostituição ela acontece porque as mulheres não têm acesso à qualificação profissional, é inteligente que a gente, para garantir que o futuro seja mais justo, o futuro que já começou, esse futuro amanhã, é inteligente que a gente forneça e dê acesso à educação de qualidade. Então a gente trabalha para que o empreendedorismo, para que o desenvolvimento econômico, para que os instrumentos musicais, para que as oficinas pedagógicas cheguem na mão dessas meninas antes das drogas, antes das armas e antes da prostituição. Então, é uma corrida no qual a gente traça e no qual a gente traçou e no qual a gente não pode tentar empoderar ou trocar a referência dessas meninas e dessas mulheres julgando a sua comunidade. Ou seja, eu não posso nunca virar para uma menina e dizer para ela que a prostituição é um caminho ruim porque a mãe dela está em situação de prostituição e ela pode acreditar que a mãe dela é uma pessoa ruim. Eu não posso virar para ela e dizer para ela que o crime é horroroso, que aquilo é coisa de gente que comete pecados, que aquilo é horroroso, porque o pai dela está nessa situação e eu estou trabalhando para fortalecer o vínculo e não para romper. Mas é inteligente que eu promova encontro com essas mães e com esses pais por meio do acesso que a criança tem. Então, a criança se matricula, a gente puxa essa mãe e esse pai para diálogos de cultura de pais, para diálogos de consciência, e concomitantemente vai trabalhando com esta menina, com esta criança, para dar acesso, para dar oportunidade. Naturalmente, quando ela chega na sua juventude, a sua referência já foi alterada, sem eu precisar denigrir a imagem da sua comunidade, porque é uma comunidade dominada pelo alto índice de tráfico, de prostituição, de criminalidade, por falta de oportunidade. Todos os casos, Amanda, não, mas 80% sim. 80% das pessoas que estão inseridas nessa situação acabaram não tendo oportunidade. Ah, Amanda, mas eu não tive oportunidade na vida e eu virei gente. Que bom, eu também, antes do projeto social, não tinha oportunidade, depois consegui, por meio do projeto, virar gente. Então, que bom que a gente conseguiu virar gente. É hora de voltar e resgatar as outras pessoas que estão naquela situação. É um circuito emocional. É uma questão de emoção, não é uma questão de razão. A extrema pobreza não está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento social, é um problema de saúde mental, é um problema que a pessoa não consegue administrar as suas emoções, é um problema de depressão, é um problema de autoestima, tem muitas coisas envolvidas. Então, as oficinas que a gente promove, desde a infância até a juventude, é para alterar a referência. Todo ser humano, Mônica, quer pertencer a um grupo.
correto? A gente não nasceu para ficar numa ilha. Nós queremos pertencer a um grupo. A Mônica tem o grupo dela de amigos, a Amanda tem o grupo dela de pessoas que contribuem com a organização, e do outro lado tem o grupo de pessoas que recebem essa ajuda. Eu pertenço a dois grupos, ao grupo de pessoas que querem ajudar e ao grupo de pessoas que precisam ser ajudadas. Eu sinto que eu pertenço a esse mundo porque eu faço parte dessas tribos. Em um bairro dominado pelo tráfico, pelo crime, pela prostituição, a criança e o jovem vai procurar pertencer a algum grupo. Mas, quando você tem um projeto social eficaz e um programa de combate à pobreza, a criança inserida neste projeto conhece também o grupo de música, o grupo de empreendedores, o grupo de tecnologia, o grupo de dança, o grupo de teatro. Ele passa a conhecer outros grupos e ele tem a chance de escolher ali o que ele quer ser e não aquilo que é imposto pela comunidade, que são os caminhos disponíveis, mas não é o único. Então, quando um projeto social abre este leque e diz, vem aqui, ele sente que se ele pertence a um grupo de música, por que ele vai procurar o grupo do crime? Porque pertencer a um grupo é pertencer a um grupo, é sentir que você pertence ao mundo. Mas quando não se tem oportunidade, você está inserido nessa escassez social, nessa desigualdade social, naturalmente você vai buscar um grupo de referência. Quando o projeto social chega, ele altera a referência, porque ele diz, faça parte desse grupo, olha esse grupo, e esse. E aí, naturalmente, o jovem vai fazendo a sua escolha assertiva, vai conseguindo romper com pobreza, vai conseguindo transformar a vida da sua família e rompe com o ciclo de pobreza que está instalado naquela família por meio da referência.
Nossa, tão interessante tudo isso. E tem que ter realmente muita sensibilidade, né, para lidar com essas crianças e esses jovens, né? Porque, como você mesmo falou, muitos deles podem até ter os pais, tios, alguns familiares que estão, de uma certa forma, envolvidos por necessidade ou por falta de outras oportunidades, quaisquer que elas sejam, né? Então é muito importante ter essa noção para não romper vínculos, né?
É, porque a gente trabalha para fortalecer vínculo.
Claro.
Então a gente tem que ser estratégico, né?
Sim,
nós
sim.
Não podemos falar mal da profissão da mãe.
Uhum,
nós não podemos falar mal daquilo que eles enxergam como profissão.
Sim.
Mas a gente pode criar estratégias assertivas, oficinas espetaculares, que naturalmente vai fazer a criança e o jovem olhar para esse lugar que é também interessante e que gera a adrenalina que você encontra lá. No crack, que você encontra lá na prostituição, que você encontra no crime, é uma adrenalina. A pessoa, para viver nessa situação de pobreza, ela tem que transcender. Então ela vai para a droga, ela vai para o crime, ela vai fazer outras coisas. Agora, ela consegue transcender numa oficina de música, que foi o meu caso, numa oficina de empreendedorismo, ela sendo valorizada, a tua autoestima indo lá em cima. Então, são dois jeitos, é a gente ser inteligente e estratégico. E ao mesmo tempo que conseguir, que a gente está fazendo isso, também fortalecendo o vínculo. Quando uma criança vem falar, ah, é minha mãe, um jovem, respeite a sua mãe. Qual é a história da sua mãe? Ela não teve muitas escolhas e nem muita oportunidade. Quando você vai fazer uma anamnese do caso, são pessoas do caso das famílias, são pessoas que não receberam oportunidade ou que seguiram o fluxo. Ah, o avô era do crime, o bisavô era, o avô era, o tio era, agora o irmão é, mas todo mundo numa escassez de oportunidade tremenda, sabe?
Sim, e esses pais e tios que talvez estejam nessa situação estão justamente mandando os seus filhos, né?
Eles têm consciência.
Eles estão consciência, porque eles não querem a mesma vida que eles tiveram para os filhos deles. Então,
e eles verbalizam isso. Eles falam assim, Amanda, por favor, não deixa meu filho. Se eu tivesse tido essa oportunidade, eu não estaria aqui.
Uhum, sim.
Então, a gente consegue até resgatar alguns que estão nessa situação, mas é um pouco mais difícil, mas a gente consegue. Mas eles imploram. Por favor, não deixe, me ajude. Eu estou fazendo isso aqui para sustentar. Eu não quero esta vida. Eu sei que está errado e que talvez os meus dias estão contados, mas não deixe isso acontecer com meu filho. Claro que a gente tem um diálogo de chamá-los para responsabilidade paterna e materna, mas é muito essa questão do social, sabe? Atrelada à falta de oportunidade. Eu olho no olho da pobreza todo dia. A gente sabe o que é fato e o que é boato. Isso é um fato.
Uhum, sim, então, sim. Não, com certeza. E vocês falam muito, né, através do Valquíria, assim, distribuir oportunidades, né, para as meninas. Como exatamente isso é feito?
Essa assim. Distribuição... Não, perfeito. Eu sempre que eu falo uma distribuidora de oportunidades, eu imagino um caminhão vindo, parando, e quando aquilo abre, ali abre curso de moda, ali abre curso de música, ali abre curso de agrofloresta, ali abre curso de cultura de paz. É uma distribuidora mesmo de oportunidades. Então, por meio do Valquírias Musical, dentro da nossa hold, tem Valquírias World, que é a hold. Dentro dessa hold, nós temos Valquírias Musical, né, que então as meninas que estão no palco, já transferindo o seu conhecimento para formar outras meninas, levam show, levam música, impactam ali anualmente mais de 100 mil pessoas, com toda aquela magia, aquele encanto, a oportunidade, o acesso, a democratização do acesso também, as crianças pobres viverem essa experiência de um show, a favela, e também os grandes eventos, né? Então, as meninas já fizeram grandes convenções, grandes eventos, a gente embarca para mais um evento nesse final de semana, então elas encantam também o público. Eu costumo dizer que Valquírias Musical é nossa ONG móvel, e aí na medida em que elas encantam, elas também estão transferindo esse conhecimento para que outras meninas tenham a oportunidade de sentir a adrenalina do palco. Aí nós temos Valquírias Princess, que tem uma conversa muito de princesas, mas a gente falou, ok, são princesas guerreiras, princesas reais, que superaram a morte do pai sendo assassinado, que superou a mãe ter uma doença e o atendimento SUS não ser suficiente para fornecer o tratamento, que elas superaram muitas coisas. Então a gente fala que a gente educa as princesas para formá-las grandes rainhas. Uma rainha anda com uma coroa na cabeça, e mulher que anda com coroa na cabeça não pode abaixar a cabeça, é sempre de cabeça erguida para a coroa, né, não cair. Então neste projeto a gente atende no contraturno escolar, as meninas que vão para a escola de manhã, passam a tarde com a gente, as que vão à tarde passam o período da manhã. Então tem oficinas de música, oficina de circo, oficina pedagógica, oficina digital. Então as meninas que têm dificuldade ali na escola, né, dificuldade de leitura, tem o processo de alfabetização, atendimento odontológico, psicológico, psicopedagógico. Então a gente atende essas meninas no contraturno escolar. Depois a gente tem o Shopping das Valquírias, que é a oportunidade da mulher ter a sua autoestima em dia por meio da vestimenta. Então é um espaço de moda consciente, consumo circular, moda circular e consumo consciente, onde essas mulheres da alta sociedade mandam as suas peças de roupas e o preço é vendido de forma acessível para essas mulheres que estão em comunidade, além de gerar renda para os nossos programas sociais. As mulheres também vivem uma experiência, as mulheres da comunidade também vivem uma experiência de shopping. Depois a gente tem a Agro Valquírias, que nasceu para garantir a segurança alimentar por meio da nutrição. Então, trazer a gente traz alimento sem agrotóxico para essas meninas. A gente permite que essas meninas façam parte do plantio, né? A Agro Valquírias é aqui dentro do complexo do Valquírias World. Então, elas plantam, elas regam, elas colhem, e ali elas recebem uma orientação pedagógica de que na vida é assim. Você precisa plantar, você precisa regar para depois você colher. E quando você estiver colhendo, você precisa colher com uma mão e continuar plantando com a outra. Não é para ser ansiosa e colher tudo depois e ficar sem nada. Então tem muito da questão da garantia da alimentação, da segurança nutricional, mas tem muito essa questão pedagógica, né? A gente trabalha também muito em parceria com Gerando Falcões, o Favela 3D, que é um programa de combate à pobreza, que saiu da cabeça do Edu, ali não poderia sair menos do que um projeto para tornar as favelas dignas, digitais e desenvolvidas, e o Edu precisava encontrar uma liderança brasileira que desenvolvesse o piloto, que prototipasse tudo aquilo, que testasse tudo aquilo dentro de uma favela, para que isso escalasse nas favelas brasileiras. Então, está sendo testado aqui, depois que começou a ser testado aqui, está sendo testado em outras 3 favelas, e tudo que sistematiza aqui já está sendo implementado nessas outras 3 favelas, e é um projeto que vai escalar o Brasil, tornando as favelas dignas, digitais e desenvolvidas. E aí temos, por fim, aqui, Valquírias Digital e Valquírias Education, que andam de mãos dadas para qualificar as mulheres na nossa escola de empreendedorismo. Então, mulheres que têm talentos, múltiplos, desde a artesã até a mulher que faz o pão caseiro, elas passam por um processo de qualificação profissional da área e depois aprendem a inserir os seus produtos no mercado por meio do digital. Né, a gente sabe que o modelo de venda mudou, elas são talentosíssimas, mas estavam analfabetas digitalmente. Então, além de qualificar, né, essas mulheres profissionalmente, a gente também alfabetiza elas digitalmente para que elas aprendam a vender os seus produtos no digital. E isso acaba desenvolvendo a sua comunidade economicamente e fazendo com que essas mulheres também entendam que esse poder de desenvolvimento econômico, de sustentar a casa, de sustentar o seu lar, de se empoderar por meio dos recursos financeiros, também é para elas. Né? Porque por muito tempo foi dito para a gente que não era. Então, elas vêm de uma história onde a avó não tinha dinheiro, contaram para elas que elas tinham que ficar em casa só cuidando dos filhos, e Valkyrias Education, Valkyrias Digital é um espaço que traz essa percepção, levando elas aí para a terem suas próprias rendas, seu próprio recurso.
Uhum.
Então, isso a gente distribui oportunidade por meio desses 7 departamentos, sabe?
Fantástico. Posso mandar a minha filha estudar aí, né?
Por favor. Quantos anos ela tem?
Não, a minha filha já... Eu falei assim, brincando, porque ela já tá indo pra faculdade agora.
Ai, que né? Fala pra ela vir ser voluntária. Fazer um
Mas ela pode ir ser voluntária, isso sim. Vai ser fantástico, ela vai amar, né?
Maravilhosa.
De novo, você falou tantas coisas que a minha cabeça foi, assim, a mil lugares diferentes e... É uma coisa que me chamou a atenção, essa parte justamente do musical e todas essas... Porque você trabalha, né? A música transforma, né? E também você trabalhando com teatro, com todas essas iniciativas que vocês oferecem, vocês estão trabalhando com a autoestima da criança, né? Porque a criança, quando já nasce em situação de vulnerabilidade, entendeu? E é tão importante, né? Elas, independente de onde... se encontram, se sentirem, né, uma força interna e se valorizarem porque elas são, né, e terem essa autoestima. E é fantástico. Na verdade, vocês fazem um trabalho, né, que seria um trabalho que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é feito, de uma certa forma, pelo Estado, né? Então, meus filhos que nasceram aqui em Nova York estudaram a vida inteira em escola pública, e na própria escola pública que eles foram...
Sim. Eu já fiquei sabendo disso.
É, tinha um after school, e para mim também foi uma grande novidade. Eu fui em escola particular no Brasil, mas eu nunca tive esse tipo de oportunidade, entendeu? De aula de teatro, aula de balé, aula de yoga. E isso realmente é incrível, o impacto, né, desse tipo de atividade para as crianças. Porque essas crianças estão aprendendo a falarem, a se expressarem, entendeu? A se comunicarem
a se reconectarem com quem elas verdadeiramente são, né? Porque a arte, ela traz isso. Eu acho que a gente precisa tirar um pouco essa ideia de preparar as crianças para a indústria. Isso é importante, a formação técnica é o que emprega. Mas eu acho que quando você vai para um momento de reconexão, quem eu sou? O que, que minha alma veio fazer aqui? Beleza, se isso daqui é uma passagem terrestre, porque a gente sabe que a gente vai embora, que a gente vai morrer, sei lá para onde a gente vai. Se a gente tem consciência disso, então o que, que eu faço nesse intervalo entre o meu nascimento e a minha morte? Eu estou sendo quem eu vim para ser? Eu sinto meu coração pulsar? Ou não? Eu estou só sobrevivendo à existência humana? A vida não é sobre isso. E eu acho que a gente precisa humanizar esses processos, né? As crianças precisam ter acesso a se olharem, a sentirem o seu corpo pulsar, a serem verdadeiramente felizes. Acho que o projeto social democratiza o acesso ao direito da criança e dos jovens em situação de pobreza de também poder sonhar, de também poder realizar. Sabe, eu acho que a missão principal de um programa social é esse. E é isso mesmo que você está trazendo, né? Aí tem muito isso. Infelizmente, a educação brasileira, ela falha muito. A educação brasileira, ela suspende, ela diverte, ela pune, ela faz coisas absurdas é tudo aquilo que um ser humano não precisa ser invalidado. Quantos jovens aqui, quantas adolescentes eu não tenho que ficar tratando traumas de infância porque a diretora expulsou, porque a diretora castigou, porque foi reprovado. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você tem medo de ir, porque você tem a impressão de que você vai tomar um zero. E é esse sistema avaliativo, de que não me importa qual é o seu talento e nem o que você veio fazer, o que me importa é você tirar nota aqui. Mas com um monte de talento, é isso mesmo? Quantos talentos tem dentro de um ser humano? Qual é o crivo de avaliação que nós estamos colocando? Será que a gente está realmente educando ou emburrecendo os jovens? Uhum. Quando a gente diz para eles, se você não é bom nisso, então você não serve para entrar no mercado, porque a tua nota aqui foi baixa. Mas talvez é a nota de uma matéria. E o comportamento está sendo avaliado? E como ele lida com as frustrações? E como ele cria, ou de onde ele cria resiliência e força para levantar em meio à pobreza? Uhum. O fato desse menino andar a pé quilômetros e quilômetros para chegar na sua escola e não ter um caderno decente para estudar e chegar com o pé vermelho porque lá na sua favela é barro, isso deveria estar sendo avaliado.
Claro.
Qual é a nota? Essa nota aqui é 4 ou é 8? Porque ele ganha 4 pontos por superar isso todos os dias.
Sem dúvida. Não, realmente.
É para este lugar. É este lugar que projeto social...
Não, eu acho que...
cumprir, este lugar que precisa ser ocupado, sabe?
É, que bom que vocês estão fazendo esse trabalho para realmente suprir essa deficiência, né? Que, enfim. Bom... A outra coisa que passou pela minha cabeça quando você estava falando dessas meninas e de outras coisas que nós que eu gostaria muito de trabalhar com vocês, e, enfim, seria... A gente vai ter que trazer essas meninas aqui para verem algum musical da Broadway ou fazerem alguma coisa.
Me ajuda com isso. Por favor, vamos levar, elas são em 5.
Vamos. Pode deixar, tenho ótimas conexões nesse meio aí, então vamos anotar isso como to do para fazer.
Tá bom.
Bom, vamos lá. Amanda, você, em termos de números, você poderia falar um pouco do impacto gerado pela Valkyrie's World até agora? Porque acho que é importante para os nossos ouvintes e para quem não conhece ainda a organização.
Não, claro, a gente, com os nossos programas sociais, a gente, dentro dessa hold que eu trouxe, a gente atinge mensalmente 7 mil meninas e mulheres e seus familiares que estão ali em situação de pobreza. Nós estamos num processo agora de expansão. Chega a me dar um frio na barriga de falar sobre isso, porque eu estou sendo cobrada da sociedade de expandir. Amanda, outras comunidades merecem essa tecnologia, etc. Então, a gente faz ali, ao ano, né, cerca de 100 shows, impactando ali quase 30 mil pessoas ali anualmente. Já chegou o ano da gente impactar 60 mil em um ano, por meio do musical. 7 mil, né, crianças e mulheres assistidas mensalmente, 96 mil refeições anualmente a gente serve. Esse número está até aqui, eu acho que esse número já foi até um pouco atualizado, e a gente tem aqui um número de quase 170 mil impactados até aqui. O que a gente pensa, né, sobre números, que eles precisam ser números humanizados? E a minha questão em relação à expansão é justamente sobre isso, os resultados que Valkyrias gera, como é que a gente escala isso com muita qualidade? Onde a gente precisa investir? Eu estou há 4 anos estudando, fazendo pesquisas e prestando atenção, tá? Se eu for dar esse passo, como é que eu dou esse passo sendo assertiva, gerando impacto e sendo sustentável? Como é que eu faço... como é que eu olho para esses 3 lugares e garanto que o impacto que vai ser gerado lá fora vai ser real e tão qualitativo quanto o que a gente oferece aqui? Então, a gente começou a criar agora um projeto, depois que a gente transformou na holding, eu comecei a ser cobrada antes já de precisar, e foi quando eu estruturei a hold, que eu falei, ok, eu vou dar o próximo passo, mas antes eu vou entender o que Valkyria se torna. Então, a gente está olhando para esse lugar agora, Mônica, que é o seguinte, o que eu entendi? São muitas as mulheres empreendedoras sociais no Brasil. a vida da mulher, da empreendedora social mulher, ela é um pouco diferente da vida do homem empreendedor social. São muitas questões. A maternidade, a família, a vestimenta, o cabelo. Porque não adianta falar, ah, não, qualquer coisa serve. Não. Dependendo de como eu vou para uma reunião, se eu coloco a mão na mesa e a minha unha não está feita, eu vou ser julgada por isso. E eu gosto de estar com a unha feita. Então, a mulher tem o cabelo, tem o tempo, tem muitas coisas que ela precisa administrar para além do homem. E aí, olhando, estudando tudo isso, eu falei, gente, nós vamos transformar Valquírias numa catalisadora de empreendedoras sociais. Então, o nosso próximo passo, é o primeiro lugar que eu estou falando isso.
Opa.
É o primeiro lugar que eu estou falando isso, porque isso é recente. Eu acabei de discutir, criar um plano com o meu time em relação a isso. O que a gente vai fazer, né? Até para a gente aumentar o impacto, mas manter a qualidade. A Amanda Oliveira, junto com o Valquírias do World, vai investir em mulheres empreendedoras sociais. Não é na ONG. É na mulher, e a mulher naturalmente impactada vai ter autoestima, vai conseguir ter mais força para Entendi. Investir na sua ONG. Ela, porque eu consigo produzir tudo que eu produzo, porque eu estou emancipada socialmente, porque eu tenho aqui na minha frente um notebook. Hoje, quando você falou do microfone, pô, eu tenho. Ah, você tem, Amanda, você tem um microfone? Tal? Tenho. Tenho um celular X? Tenho. E muitas dessas amigas minhas empreendedoras sociais não têm, Mônica. Eu vi empreendedora social chorando na minha frente que ela queria estudar e ela não tinha dinheiro para comprar livro. E eu recebo muitos livros. Que ela queria fazer um curso, mas que ela não tinha o mínimo de recurso para fazer aquilo. Que ela queria arrumar o cabelo para ir numa reunião, mas que ela não tinha dinheiro para comprar o creme. E elas choram. E que dentro de uma comunidade de mais de 8 mil pessoas, ela é a única a ter um único notebook e salvar a vida da comunidade dela inteira pelo notebook dela. É o único acesso que a comunidade dela tem. E eu falei, gente, eu aqui, com um monte de livro, com um monte de parceiros que quer me dar roupa, que quer me dar perfume, que quer me dar unha, que quer me dar... Eu vou começar a pegar esses parceiros e investir nessa mulher, para além do recurso financeiro, que Valquírias colocaria um adicional no salário da empreendedora social, não é na ONG, para ela ter a certeza de que o dinheiro para alimentar os filhos dela, para alimentar ela, está tranquilo e que agora ela pode sonhar e ir buscar ajuda para as outras pessoas da sua comunidade em paz, porque ela sabe que na casa dela vai estar tudo em ordem. Então a gente está indo para esse lugar de se tornar também uma catalisadora. Estamos aí pensando no nome, talvez vai chamar She on Top, ela no topo, depois você pode me ajudar com os nomes também.
Tá bom.
Mas a gente pensando em levar essa empreendedora social para o topo e entender que ela ocupando esse lugar, ela vai produzir muito. Não é sobre a ONG dela, sobre as metas que a ONG dela... Não é sobre isso, porque o que ela vai fazer com a ONG dela é aquilo que o coração dela chama ela para fazer. Mas ela só consegue escutar esse chamado quando ela tem autoestima, quando ela se olha no espelho e está verdadeiramente bem, quando ela olha para a imagem dela e fala, eu sou linda, ninguém pode comigo, eu estou pronta, vamos lá. Então nós vamos mexer na autoestima dela, e naturalmente mexendo na autoestima dela, ela vai mexer na produtividade da ONG dela, e aí ela vai conseguir impactar mais pessoas à sua volta.
Então,
do segundo semestre agora, a gente já vai trazer 3 empreendedoras sociais, que já naturalmente foram selecionadas, dentre as muitas que vêm falar comigo, mas essas têm histórias incríveis de superação e estão salvando suas comunidades com o mínimo. Então, Valquíria se sente na obrigação de ir ali agora, incentivar. Elas vão usar um selo, Valquírias de gestão, né, do jeito de fazer gestão, estamos definindo o selo ainda, e aí Valquírias também vai dar visibilidade para essas mulheres. Eu não vou pegar um projeto e dizer, Valquírias impacta isso. Não, Valquírias está presente na vida da empreendedora social X, que tem a ONG X e que impacta X pessoas. Então a gente está indo para esse lugar. Eu estou muito feliz, porque eu fiquei pensando muitos anos assim, tá bom, mas como? É para ONG? O que que é? E quando você vai para o feminino, você fala, não é a mulher que merece este respeito, este carinho e este investimento. Eu não sei se a gente vai investir, eu acho que nós vamos devolver tudo que foi tirado delas.
Exatamente. Não.
A gente vai movimentar a sociedade para devolver. Vai ser incrível. Eu tô tão empolgada com isso.
Adorei essa iniciativa. E me fez lembrar quando eu tinha... Meus filhos tinham 3 meses de idade, que eu sempre trabalhei, nunca deixei aqui. Vim para Nova York, tipo, sem nenhum tipo de apoio, nada. Sem tio, sem mãe, sem nada. E é difícil. E eu tinha...
A luta!
É a luta.
E a maternidade é um papel que a gente ocupa.
E aos 3 meses de idade, eu tive que deixar o meu bebê para ir trabalhar e passar o dia inteiro lá no banco, entendeu? E isso é uma... Essa questão da maternidade, claro, é um peso muito grande.
E que a mulher que sente, né?
E que a mulher que sente. A mulher, eu que tinha que sair depois quando terminava a minha hora, correndo para amamentar, que eu passava o dia tirando meu leite, entendeu? Guardando e tinha que...
É isso.
Sabe? E é difícil. E é engraçado, uma vez eu assisti uma palestra, até onde eu trabalhei, no Council of the Americas, e veio palestrar a ex-presidente do Chile, a Bachelet, que ela, durante um tempo, ela foi a chefe do Comitê de Mulheres da ONU. E ela era uma palestra justamente sobre mulheres e tal, e eu achei muito legal que ela falou que quando ela era jovem, ela, antes de chegar no trabalho dela e sentar no seu escritório, ela já tinha preparado, né, as lancheiras dos filhos, dado de comer, entendeu? Vestido, levado um, entendeu, na escola, o outro não sei aonde. Então, no momento que ela chegou no trabalho, ela já tinha feito tanta coisa, e eu me, assim, eu me
claro,
vejo...
Claro, eu me vejo assim, completamente.
Assim como todas essas... E aí você vê o seu colega, um homem, que... Ele até pode ter filho, mas não passou, entendeu? Chegou ali, ele acordou, tomou café e foi trabalhar. Enquanto que,
é isso.
Sabe assim?
É isso. Então, a mudança de papel não vai acontecer. Então, de que forma que a gente apoia?
Exato. Então, realmente é fundamental. E ainda mais essas mulheres que estão trabalhando para transformar
a vida dos outros.
Sabe, a vida dos outros. Então,
E aí, no meio desse pacote, elas recebem toda sexta-feira uma mentoria. Elas teriam comigo, né, mensalmente, uma vez no mês eu entraria, mas eu vou usar, né, essas iniciativas que tem dentro da minha holding para justamente levar. Você quer ser mentorada em quê? É uma mentoria de ciência de dados? É uma mentoria de marketing? É uma mentoria porque você quer abrir um shopping aí da tua marca e para você gerar renda para sua organização? É uma mentoria pedagógica? É uma mentoria, você quer ter uma agro, uma horta? Então a gente também vai disponibilizar para que elas tenham acesso a essas mentorias e naturalmente elas vão replicando esse modelo de gestão que deu... Muito certo, assim, pra gente. Eu vou lançar um livro agora em julho, pela editora Gente, e é um livro que fala sobre isso, gestão do terceiro setor. Tá. Como alavancar, como acelerar, como empreender. E essas mulheres precisam disso. Eu tô muito feliz, porque elas são... Eu as vejo como irmãs de missão, sabe? Uhum. Irmãs queridas que... Ah, eu quero abraçar e falar, eu sei o que você tá sentindo. A gente chega... Ontem era meu filho... Estava passando mal, eu tinha que fazer umas entregas, eu parei no almoço, se você entrar na minha sala, né? Eu estava sentada no chão amamentando ele.
Uhum. Ai, desculpa te interromper.
Imagina, eu estava sentada no chão amamentando ele, depois eu coloquei um colchãozinho e ele dormiu por uma hora enquanto eu terminava de passar os meus e-mails. E quantas mulheres não passam
quantas
por isso?
Quantas mulheres? Não, sem dúvida. Bom, a gente já está com o nosso tempo, assim, chegando no final. Eu vou fazer mais 2 perguntinhas, assim, que eu acho importante. Você falou um pouco e você já expressou, né, o seu estilo de liderança, de uma certa forma, mas eu quero ouvir de você. Como você se vê como líder, assim? Qual é o seu estilo de liderança? Até para outras mulheres como você, que também estão liderando ou estão buscando fazer algo nesse sentido também no terceiro setor. Qual o seu estilo de liderança?
Muito legal essa pergunta.
E só mais para complementar a pergunta, e como que você atinge as suas metas? Ou seja, qual é a sua estratégia para conseguir cumprir a meta?
Boa, essa pergunta é ótima. Eu adoro quando as pessoas falam sobre isso comigo, porque o terceiro setor ele precisa se adaptar a esse novo tempo. Né? Existe recurso no mundo, mas falta bons projetos.
falta seriedade, falta prestação de contas, falta um departamento de ciência de dados, falta priorizar aquilo que verdadeiramente importa. Então, o meu estilo de liderança, ele é assim, para o voluntário, tudo. Para o colaborador, meta batida. Eu acho que assim, Valquíria nasceu para gerar impacto. Se a meta não é batida, pode fechar. Se o impacto não está acontecendo, fecha. Porque o terceiro setor, ele nasce para cumprir uma demanda que o governo não dá conta.
Uhum.
Se ele fizer a mesma coisa que o governo, ele não precisa existir.
Sim.
Nós estamos trabalhando com recurso dos outros. Nós estamos trabalhando com pessoas que confiam que aquele recurso está sendo posto, que aquele serviço voluntário está sendo depositado e que o impacto está chegando na ponta. Então, se a gente não entender a seriedade disso... Ah, pode fechar. Eu falo isso para o meu time aqui. Então, eu tenho hoje, na minha mesa de gestão, 9 gestores e 51 colaboradores. Esses gestores, eu sinto com eles toda segunda-feira. Segunda-feira é dia de gestão, é dia de olhar números, é dia de mirar. É dia de desenhar o foco da semana e falar o que nós temos que entregar. Cada um desses gestores tem as suas metas e a partir das suas metas, eu quase que uma conselheira na mesa, ajudo eles a criarem as estratégias para bater. Eu não me contento com pouco, eu não me convenço de um impacto gerado pela metade, e eu sei o quanto é sério quando a oportunidade com qualidade chega na vida de uma pessoa. Eu sou produto do terceiro setor, de um terceiro setor sério. Então eu cobro que seja sério. O meu grupo gestor como um todo tem metas que precisam ser cumpridas e eu sento nas reuniões de segunda-feira para entender onde está a dificuldade, onde está o desafio e ajudo esses gestores a destravarem os seus processos. Às vezes numa ligação ali eu resolvo, mas é de segunda-feira. O resto da semana, bora para ação, é operação, a turma vai operar tudo aquilo que foi combinado ali. No final do mês, nós temos uma meta a ser entregue. Nós precisamos entregar. Uhum. Não admito que me entregue menos do que aquilo que está sendo acordado, porque tudo aquilo que foi acordado é palpável, dá para bater. Se o gestor piscar, ele não bate meta, porque o terceiro setor ele faz muito com pouco. Ele aprendeu, ele teve que se desenvolver olhando para este lugar. Então, a cabeça do gestor do terceiro setor tem que ser de criatividade, de inovação. Pô, eu tenho um departamento aqui que forma 1.010 mulheres no ano e que eu tenho 2 pessoas trabalhando e as outras 17 são voluntárias que batem ponto.
Uau.
Então é um departamento muito redondo, muito sério, com 2 gestoras, com uma gestora e uma cogestora incrível, que pensam em mobilizar a sociedade, criar soluções, criar estratégias para que essas pessoas venham aqui e ofereçam o seu conhecimento, a sua formação de forma gratuita, para que esse conhecimento chegue na vida dessas outras mulheres. Nós fizemos uma conta, para você ter noção, Mo, esse departamento que tem 17 mulheres atuando e que oferecem de forma gratuita cursos, elas são mulheres muito caras. As suas empresas têm grandes nomes aqui na cidade, a sua marca tem grande impacto. Então, esta mulher, o custo dessas 17 mulheres no ano sairia para mim R$ 422 mil reais para formar a quantidade de mulheres que elas estão formando. Então, o terceiro setor ele tem que ir para um lugar de tanta seriedade que ele ganha moral para as pessoas trabalharem de forma gratuita e gerar esse impacto junto.
Uhum,
então,
claro.
Gestão para mim é coisa muito séria. Eu não abro mão dos processos de gestão. O terceiro setor ele é muito conhecido pela caridade, etc. Mas isso mudou um pouco.
Mudou.
Não é um show de caridade, que é maravilhoso. A minha vida também foi transformada por meio de pessoas caridosas. Mas é um show de impacto social.
Uhum.
Impacto, transformação. Eu tenho um produto a ser transformado. A menina que está na situação de pobreza com acesso à oportunidade brilhando, entrando na universidade que ela quiser, subindo no palco que ela quiser, tendo voz. Essa é a transformação, isso é o que Valquírias devolve. Então, eu não sou fácil de lidar quando o tema é gestão. As pessoas falam assim, Amanda, você é fácil de lidar?
Não, eu não sou fácil, mas eu sou maravilhosa. Eu sei que o impacto que eu gero, eu quero muita seriedade. E o meu time é um time incrível. Eu tenho mulheres incríveis, gestoras incríveis, e 98% das pessoas que trabalham no Valkyries World, dos 100%, 88% foram formados dentro das Valkyries. Ao longo dos anos, participavam dos grupos musicais. Então já tem também na veia esse viés social. Mas de modo geral, assim, eu sei que eu estou com as pessoas certas. Quando as pessoas falam assim, como você sabe que a tua equipe é a equipe certa? Quando eu olho para os números. Porque eu sei que se ela está atingindo aqueles números, tem empatia envolvida, tem resiliência. Se eu olho para um número que não tem evasão nas aulas, é porque a aula está maravilhosa. Porque quem faz a aula é o professor, é o educador. Ah, é porque a criança não gosta da aula? Não, é o professor que tem que ser muito bom. Porque a minha professora de música, se ela falasse para mim, sobe no pontilhão, eu subia. Sobe no cenário, é o vínculo que eu tenho com aquela figura que está me educando. Então, eu lidero muito nesse formato, eu levo a liderança, assim, os processos de gestão, para mim é coisa séria. A gente festeja, a cada 3 meses nós vamos celebrar, festejar as metas batidas, vamos fazer homenagem, vamos fazer um café, mas dali, essas 4 vezes no ano. Fora isso, é trabalho duro, para bater as metas.
Bom, Amandinha, você é, de novo, assim, é uma inspiração, entendeu? E, inclusive, parabéns por ter sido nomeada recentemente pela Forbes, né? Uma das 30 jovens que mais brilham no Brasil.
Obrigada. Eric,
palmas aqui para a Amandinha, além de parcerias incríveis que você fez com a Carolina Herrera, né? E, enfim, e tantos outras conquistas. Então, parabéns mais uma vez por tudo que você está fazendo, por essas meninas e pelo nosso Brasil. Então, para quem queira ajudar ou contribuir, você gostaria de deixar aqui a melhor maneira de entrar em contato? Obviamente, quando eu lançar na semana que vem o podcast, vou colocar o link do website da Valkyries, mas se você quiser deixar suas últimas palavras para quem queira contribuir, seja como voluntária, como doadora, enfim, fique à vontade.
Ah, obrigada. Quem quiser participar, doar ou entender melhor, o nosso site está reformando. Então, eu vou passar aqui o nosso Instagram, que é @valkyriesworld. E em 2 meses o nosso site está no ar, porque a gente está deixando um site lindo, com esse novo formato de holding, apresentando todos os programas. Vamos ter uma aba de ESG, uma aba de impacto social, no qual todo mundo vai conseguir enxergar lá completamente. Mas busca a gente no Instagram, no Valkyries World, e tem uma pessoa que fica ativa no Instagram diariamente. Então você mandou, a resposta chega imediatamente para você. Estamos esperando vocês lá e vamos juntos transformar o mundo. Porque entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, Mônica, a gente pode escolher ficar com os dois. Então, sucesso para todo mundo. Obrigado por essa experiência de estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade.
Não, eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez, Amanda Oliveira. Um prazer falar com você. E muito obrigada aos nossos ouvintes do Filantropistas 360. Tamo juntos nessa luta, né? Vamos embora contribuir.
Bora, tamo junto. Beijão, querido.
Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Filantropistas 360.